Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Sara Afonso nasceu em Lisboa, na freguesia do Beato, em 1899. Terminaria os seus dias também na cidade de Lisboa, em 1983. Diplomou-se em pintura na Escola de Belas Artes, onde foi aluna de Columbano Bordal Pinheiro. A admiração por Almada Negreiros levou-a a casar-se com ele aos 35 anos. Filha de um sargento de infantaria e de mãe doméstica, a sua ousadia leva aos 24 anos até Paris e em Lisboa a frequentar as tertúlias da Brasileira. A pintura expressa em várias exposições, retrata meninas e mulheres e paisagens urbanas. Marcada pelo tempo que viveu em Viana do Castelo, incorpora na sua arte festas, procissões, alminhas e mitologias populares do Minho. Em 1939, impossibilitada de prosseguir com a pintura por motivos familiares, refugia-se na Quinta da Lameirinha, em Bicesse, nas proximidades de Cascais. Nos 120 anos do seu nascimento, a Fundação Gulbenkian e o Museu Nacional de Arte Contemporânea abriram duas exposições sobre Sara Afonso e a arte popular do Minho e os dias das pequenas coisas. São nossas convidadas Aurora Carapinha, arquiteta paisagista e doutora em Artes e Técnicas da Paisagem pela Universidade de Évora; Maria D'Aires Silveira, licenciada em História e mestre em História da Arte, é conservadora do Museu Nacional de Arte Contemporânea; Ana Vasconcelos, também historiadora da arte pela Nova de Lisboa, é conservadora especialista e responsável da pintura moderna da Fundação Gulbenkian. Foi curadora da recente exposição Sara Afonso e a Arte Popular do Minho no Museu Gulbenkian. Por fim, Emília Ferreira, licenciada em Filosofia, é mestre e doutora em História da Arte Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa. Curadora, educadora pela arte e autora de ficção, é diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea, a quem pergunto a que se deve o interesse por Sara Afonso, uma artista singular.
O interesse não é recente, o interesse é antigo. Há 20 anos que a Ana Vasconcelos tinha feito uma exposição no Minho sobre a Sara, e há muitos anos também que eu tinha começado a fazer pequenos textos sobre ela, e portanto nós íamos conversando sobre o assunto e íamos falando na necessidade de se fazer uma grande exposição da Sara que fizesse uma investigação com algum fôlego e algum rigor sobre a obra da artista. E quando eu vim para o museu, a Maria D'Aires, que também tinha esse interesse em trabalhar a Sara, e eu falámos, e sabendo do interesse da Ana Vasconcelos, juntámo-nos nesta tríade de interesses modernistas e resolvemos então avançar nos 120 anos do nascimento da artista com estas duas exposições que no fundo se complementaram. Estabelecemos deliberadamente um diálogo entre dois núcleos da produção da artista e fizemos um trabalho que esperamos que seja de facto um início para outras investigações.
Ana Vasconcelos, bem-vinda aos Encontros com o Património. Olhando a pequena Sara ao lado do gigante Almada, podemos considerar que foi o casamento que condenou Sara ao esquecimento? Como é que podemos hoje entender essa atitude, estas sombras?
Pois, eu nunca olhei a pequena Sara ao lado do gigante Almada. Para mim sempre foram dois artistas ex aequo.
Diferentes?
Claro, diferentes para o bem. E a Sara, sim, mulher, com a possibilidade de investigar agora mais a fundo a vida e o percurso dela, levou-me a um ainda maior respeito por ela e ao entendimento do que ela, de facto, lutou como artista, com imensas inquietações próprias, e depois ao que a vida lhe foi também proporcionando e à maneira absolutamente magistral, digamos, como ela reagiu à vida, às dificuldades também da sua vida casada. Ela foi um casamento de artistas, isso foi noticiado na época, e eu, quando também trabalhei o casal Delaunay e o Almada, como sabe, apaixonou-se platonicamente pela Sónia, que dizia que era a sua madrinha, que dançava nos relâmpagos, e sempre achei isto, já há muitos anos que também trabalho neste pequeno universo, e os Delaunay cá, etc., e eu acho que quando eles se casam, é um casamento de artistas, como escrevem, e é também para eles próprios uma união de artistas. E depois é o Portugal dos anos 30, são as encomendas do Almada, é a vida, e é a Sara a ter que fazer face a todas essas circunstâncias, todas essas contingências. Ela que tinha dito, e esteve na Gulbenkian escrito, eu quero viver para a pintura. E o Almada que lhe disse, tu estás na pintura. E eu, não, subentendia-se.
Aurora Carapinha, bem-vinda aos Encontros com o Património, de novo. Parece que Évora está cada vez mais longe. Apesar de tudo, Sara Afonso é uma artista multifacetada que se aventura em territórios menos conhecidos do grande público. Além da pintura, de que estávamos já a falar, em que outros domínios deixou ela expressa a sua personalidade artística?
Eu acho que ela deixa a sua personalidade artística em vários domínios. O problema maior, penso que é nós muitas vezes termos visões dos domínios artísticos muito fechados, não é? E quando nós pensamos na Quinta da Lameirinha, e penso que aqui o meu contributo será mais uma reflexão sobre a Quinta da Lameirinha, nós devemos à Sara Afonso a transformação de algo que era pouco representativo no sentido de um espaço neutro, na transformação de um lugar aprazível. Ora, este processo é um processo criativo. É um processo, não é feito só porque sabe plantar ou porque sabe semear, é feito porque há aqui um lado de criatividade, um lado de estar em, saber como ligar elementos tão dispares, mas tão contínuos, que é o céu, a terra e o sol. O sol, o ar e o céu, não é? Portanto, ela começa a trabalhar esses elementos, tal e qual como desenhava, tinha um papel, um pincel, uma folha branca. Ela aqui tem uma enorme folha. Por acaso é uma folha de terra e de solo. E é a partir dessa terra e de solo, do ar, que ela constrói toda a Quinta da Lameirinha. Podemos dizer que ela foi uma grande horticultora. Foi, mas não foi só uma horticultora. Transformou um espaço que podia ser pouco significativo num grande espaço de referência. Obrigatoriamente, quando nós falamos em desenho de jardins ou desenho do espaço, paisagem, Sara Afonso entrou nele de uma forma incrível.
É a arquiteta paisagista que está a olhar desta maneira.
Só posso ser arquiteta paisagista, também posso olhar como apaixonada por Sara Afonso, mas penso que me acompanham três estudiosas da Sara Afonso, eu sou arquiteta paisagista e só posso olhar para a Sara Afonso através daquilo que ela fez na Quinta da Lameirinha. E a Quinta da Lameirinha é, sem dúvida, um dos desenhos, é um jardim, no conceito mais interessante do movimento moderno, onde ela anula toda uma formação da escola, da académica, e retoma todo um fazer, trabalhar com a matéria, diluindo as formas e usando uma coisa que eu acho que é uma economia de meios incrível, a simplicidade do desenho, que se anula pela forma fantástica com que a estação depois é utilizada. Portanto, há uma economia de meios, muito interessante, que torna todo aquele espaço um espaço que se sustenta a ele próprio, o que é muito raro para o período em que nós estamos a viver, a situarmos. E, por outro lado, essa economia de meios dá uma simplicidade da forma e das cores. As cores aparecem em determinados elementos, cores fortes que nós podemos aqui encontrar, algumas referências que o percurso artístico dela terá e que encontramos também depois na pintura ou nos bordados, mas aqui as cores estão muito contidas naquelas plantas como as roseiras ou as anémonas, que eu gosto sempre de falar, as roseiras, as anémonas e outras plantas que lá estão, mas não é esse pormenor que me interessa, é o desenho total daquele espaço. O desenho total daquele espaço é de uma economia de meios, que é muito a expressão do desenho que ela vai encontrar quando sai de Portugal e encontra esta mesma economia de meios, a expressão, a simplicidade da forma, as cores simples na pintura e nos artistas que ela vai conhecer. Portanto, é isso que nós vamos ter ali pela primeira vez em Portugal. Talvez tenhamos essa simplicidade desses elementos no desenho e na construção de jardins.
E por isso vamos ter que voltar a essas paisagens. Falar com Maria de Aires Silveira, já lá vou bater-lhe à porta, mas deixe-me ainda perguntar à Ana Vasconcelos. Como sabe, a infância de Sara Afonso, passada no Minho, marcou indelevelmente a obra da pintora. E, no entanto, não foram estes os anos da sua aprendizagem artística. Sara regressa a Lisboa com apenas 15 anos. Como é que se justifica este fascínio pelos temas minhotos que retomaria ao longo da sua vida? Foram, assim, tão marcantes e determinantes?
Bem, o Minho é uma região muito marcante. Eu aqui gostava de citar um investigador e um professor com quem eu trabalhei do ISCTE, que é o António Medeiros. Trabalhei na exposição da Gulbenkian e no texto que ele escreveu para o caderno que a Gulbenkian editou, ele diz que no século de Proust e de Freud calhava bem à Sara a invocação das memórias de infância para justificar o que estava a fazer, já artista, com formação em Lisboa, depois em Paris, não chega a Munique, mas sabia-se o que acontecia na Alemanha e sobretudo naquela região. E, portanto, eu acho que a Sara vive certamente experiências que a marcam quando é pequena e cresce em Viana, porque é muito forte, repito, as festas que estavam também em formação, as festas da Senhora da Agonia, os pescadores da Ribeira, ela vivia ao lado do bairro da Ribeira, dos pescadores, a procissão dos poveiros que ela invoca, e nós temos muitos apontamentos na literatura, desde o Raul Brandão a outros escritores que invocam, de facto, a marcação do norte e do norte marítimo, muito forte com os naufrágios e com todas as suas peripécias. Mas, de facto, ela só mais tarde é que vai plenamente, eu acho que ela poderia até ter feito mais, se tivesse prosseguido essa via, mas vai invocar essas memórias e transmutá-las em qualquer coisa de muito especial na pintura, que é o único que ela faz nos anos 30 em Portugal. Não tem nada a ver com o que outros artistas portugueses fizeram, porque ela faz uma pintura, de facto, muito depurada, muito sintética, muito poética, com cores muito planas, sobrepostas, justapostas. Basta olhar para dois ou três daquelas pinturas que nós pusemos na Gulbenkian para se perceber, de facto, como ela trabalhava sozinha e como a crítica também na altura respondeu dificilmente à proposta plástica que ela fez. Portanto, eu acho que o Minho, que em vários estádios da década de 30, que ela atravessa, é uma invocação plenamente consciente de um primitivismo interior que já estava a ser praticado desde o fim da Primeira Guerra em Paris e que ela vai retrabalhar para Portugal.
Porque, de facto, Ana Vasconcelos, de facto, ela veio até Paris aos 24 anos. Acho que será oportuno perguntar-lhe, para uma jovem de origens modestas, sem grandes filiações artísticas no seio da família, não era este um passo demasiado ousado? Ou somos nós que não temos medida para os passos ousados e para a ousadia mesmo?
Sim, nós temos uma medida complexa, digamos. Mas eu diria, e agora invocando eu diretamente o século de Freud, que a Sara teve um grande pai. E o pai da Sara, que foi militar, era provavelmente um artista na alma, e ele apoiou a filha em tudo, e é o pai que vai subsidiá-la para ela ir para Paris, quando o Mário Domingues escreve. É o pai que já fazia desenhos de plantas em África, que decoram a casa do pai em Lisboa. É o pai que fotografa africanos em penteados e escarificações, numa altura em que a etnografia era nascente e estava a ser trabalhada de uma maneira mais científica. Portanto, o pai da Sara é uma figura que está ainda por identificar plenamente, mas que está muito presente nesta ousadia da filha, que corresponde, e a filha, de facto, a Sara adora viver em Paris. Estava um bocadinho nervosa, quando, como ela diz nas memórias, quando vai de comboio e encontra uns amigos, etc., mas a vida em Paris traz-lhe grande satisfação. Ela, aliás, é apoiada por inúmeros artistas que estavam em Paris, e, portanto, acho que ela, no fundo, ousa e recebe de volta os benefícios dessa ousadia.
Mas ela não foi só audaz em Paris, ela foi audaz em Lisboa. Maria de Aires Silveira, bem-vinda aos Encontros com o Património. Sara, no regresso de Paris, desafia as convenções da pacata sociedade que é de Lisboa. É a primeira mulher a entrar na Brasileira. Podemos considerar Sara como uma feminista libertária?
Não, creio que não. É das raras mulheres a entrar na brasileira, com certeza não terá sido a única, mas envereda por uma pintura, sobretudo a partir da sua estada em Paris, em 24 e depois em 27, por adotar referências, digamos, a uma inspiração em pintores que ela admirava muito, como Cézanne, como Matisse, sobretudo Matisse, e desenvolve depois em Portugal, porque tive que regressar por questões familiares e sempre por um apoio muito grande e uma responsabilidade muito grande pela família, mas integra-se numa linha de linguagem, de uma linguagem modernista, que o António Ferro comentou até que seria um novo caso da pintura, porque de 1927 a 31 define de facto um eixo muito importante na sua pintura, talvez da sua produção, talvez o mais importante ou dos mais importantes da sua produção, e que se relaciona com o retrato de crianças, e que ela combina, enfim, esta ingenuidade, uma ingenuidade infantil, com a sua preocupação pela simplificação da linha, pela síntese da forma, por esta novidade em que se integra, enfim, nesta linguagem modernista. Este é um dos grandes eixos da pintura que ela depois abandona porque a mãe adoeceu, porque se casou, porque o filho nasceu, e haverá depois um outro eixo extremamente importante também e que foi apresentado na Fundação Gulbenkian, que se relacionam com algumas pinturas do Minho, como Lavradoras e Boi. Mais uma vez surge essa referência a um certo cromatismo de Matisse, nos azuis, nos verdes, naqueles castanhos avermelhados, e uma planificação das figuras, dos bois, como se fosse quase colagem. E isso é um outro eixo de uma grande ousadia, não tem nada a ver com uma pintura naïf, mas com uma linguagem moderna mais ousada e inédita, e que ela interrompe abruptamente, porque ela própria, enfim, é uma opção, foi uma opção, e ela própria diz que se não desistisse não seria feliz, se não desistisse da pintura não seria feliz. Nunca desistiu da criatividade, nunca desistiu da arte, porque se dedicou àquilo que chamamos aqui, como título da exposição, as pequenas coisas, que são consideradas as artes menores e que não são, são obras de arte como outras quaisquer, porque envolve a questão de autoria também, os bordados. Ela foi autora, teve a concepção, a execução, a produção, portanto, é uma obra, consiste numa obra. Mas Emília...
Emília está a querer entrar na conversa da Maria D'Aires Silveira.
Eu queria fazer uma chega, porque de facto concordo absolutamente com o que já foi dito. Não sei se a Sara seria uma feminista, acho que provavelmente o termo nem lhe passaria pela cabeça, mas ela estava simplesmente a tentar fazer o seu próprio trabalho e a ser... a Sara
própria.
Ela própria, exatamente. E há um lado... de afirmação das mulheres no espaço público, que começa a acentuar-se nesses anos 20 e 30 e que, obviamente, elas todas registam. Registra a Sara, como registra a Ofélia Marques, como registra a Amélie Poussos, a Maria Kyle e, em França, por exemplo, a Marie Laurencin e outras. Portanto, há um tomar do espaço público, porque não nos podemos esquecer de que as mulheres estiveram sempre muito escondidas, digamos, muito reduzidas ao espaço da casa, e elas começam, de facto, a tomar esse espaço público. E não é uma coincidência ter havido a Primeira Guerra Mundial, em que as mulheres tiveram que sair de casa, ir para as indústrias e passar a tomar conta da economia caseira, e depois da guerra não foi fácil regressarem ao lar e serem vistas como figuras descartáveis. Portanto, as artistas marcam também esse ritmo e vão mostrando essa vontade de assumir esse lugar. Isso é muito patente, por exemplo, nas figuras na rua, nas meninas nos jardins, como é também patente no modo como elas registam, e a Sara não é exceção, como elas registam a presença das mulheres em casa, fazendo coisas criativas, lendo, e recordo aqui aquele célebre livro Mulheres que Leem São Perigosas, porque de facto ler é um desenvolvimento intelectual que permite um pensamento crítico, e um pensamento crítico é algo que é sempre passível de contestar o status quo. E, portanto, elas registam-nas a ler, como as registam a escrever, a pintar, etc. Registam-nas em momentos de intimidade, que não é só erótica, mas muitas vezes é uma intimidade familiar, social, e tudo isso é uma afirmação de um chegar ao mundo e de uma visão particular desse mundo, que é a visão delas. Não é a visão canónica, não, mas o cânon tem sido masculino, embora nós sejamos a maioria da espécie humana, não é?
Aurora Carapinha, ia intervir também?
E dizer precisamente aquilo que, no seguimento que a Maria D'Arce Silveira tinha falado, o que eu sinto, e falo como arquiteta paisagista mais uma vez, mas também como alguém que visitou a Quinta da Lameira e olhou e tenta enquadrar a Quinta da Lameira numa data de variáveis. O que é muito interessante é perceber que as características que foram há pouco apontadas, como a simplificação da forma, o esbatimento, tudo isso nós encontramos na Quinta da Lameira feito e construído. Ou seja, nós não podemos dizer que Sara Afonso deixou de ser artista. Ela encontrou, foi outros materiais para o ser. E isso é uma grande revolução. Porque, em certa medida, todos somos muito académicos, não é? E achamos que a arte só se expressa ou através da literatura, e tem de ser um belíssimo romance, ou através da pintura, ou da escultura, ou da arquitetura. E, de facto, Sara Afonso consegue, a partir de outros materiais, fazer precisamente e usar as mesmas linguagens que usava nas suas telas.
Como dos lavores femininos.
Os ditos lavores femininos, porque pode ser, também podem ser masculinos, não é? Não, não, eles não têm género. Não
é? Isso é só agora.
Eles não têm género.
Morris não bordava, mas também fez tecelagem.
Exatamente. E portanto, nós estamos também num período onde os dias das pequenas coisas, não é? Das pequenas coisas são grandes coisas.
É o título desta exposição.
São grandes coisas. E este título é muito bem, no meu ponto de vista, muito bem escolhido. Porque essas pequenas coisas são as grandes coisas, são as grandes coisas transformadas agora naquilo que é o cotidiano de uma vida de quem é uma criadora nata. E, além de mais, era uma mulher completamente deslumbrada pelo mundo. Tinha um prazer pelo mundo, que eu acho uma coisa incrível, daquilo que pouco li. O deslumbramento, o prazer de viver, a angústia, que também teve em certos momentos, determina que ela diga, não, eu sei que posso fazer, mas vou fazê-lo de outra maneira.
Maria Aires da Silveira também a querer entrar aqui nesta dança.
Sim, na sequência do que disse a Aurora, há uma outra questão também importante, que é relativamente aos ambientes ou ao envolvimento desta época, desta geração do modernismo. E aqui nesta exposição e através dos bordados, da ilustração, entende-se melhor esses interiores ou essa intimidade, esse intimismo modernista. Como eram os objetos, a preocupação pela cerâmica, os botões que a Sara Afonso também vendia. Portanto, os pequenos objetos e as pequenas coisas que entravam no mundo dessa época, dessa geração e, portanto, com todo esse envolvimento.
Emília Ferreira ia a perguntar-lhe e eu a perguntar.
Há um lado também de todo um universo interior que muda nesses anos, da arquitetura, da vivência dos espaços caseiros, dos espaços domésticos. Isso reflete-se muito na imprensa, nas revistas que diziam como é que se deviam decorar as casas. E, portanto, toda essa mudança de um modo de vida distinto que começa a surgir nos anos 20, 30, reflete-se também, é criado pelos artistas e pelas artistas, claro está, e reflete-se muito nas produções da Sara. E, portanto, esse aspecto mais abrangente do trabalho dela é fundamental e é absolutamente modernista, é absolutamente dentro do tempo. Eu queria só fazer um comentário até em relação a um outro aspecto, ainda há bocado da conversa, que é o facto de ela ir buscar memórias à sua infância. Eu acho que, com Freud ou sem Freud, todos os artistas mergulham, de facto, na infância para se recordarem de algumas coisas. Paulo Rego diz que, antes de começar a pintar, volta à infância e começa por uma memória de infância. Isto pode ser também já uma memória construída, nós sabemos que a memória é uma construção, mas também sabemos que esse é o grande manancial, é aquilo que se aconselha sempre a todos os escritores, quando começa a escrever, vá às memórias da sua infância. A Sara não foi exceção.
Emília Ferreira, eu vou já dar a palavra à Ana Vasconcelos, mas deixe-me só recordar-lhe que tudo isto acontece com uma mulher que nasce em Lisboa em 1899, no último ano do século XIX. Estamos já a 120 anos de distância.
Sim, mas estas coisas são lentas também, não é? Eu não sei onde é que queria chegar com essa data.
Eu queria chegar aos nossos dias.
Ah, aos nossos dias. Bom, de facto, 120 anos depois, eu creio que ainda há aqui uma grande atualidade em algumas questões, infelizmente. Provavelmente já não haverá tanto o problema de não se ter um espaço, porque a Sara, quando decide deixar de pintar, falo, e como a Maria referiu, ela disse, se eu continuasse eu não seria feliz, não seria feliz, porque ela não tinha condições físicas para pintar.
Mas isto havia, é importante, ela havia, não tinha uma sociedade, havia uma sociedade em mudança, francamente.
Sim, sim, mas as mudanças, francamente, nem sempre são assim tão francas, porque as mudanças são sempre menos francas, desculpe-me esta franqueza e estas redundâncias, mas as mudanças, quando toca às mulheres, são sempre um bocadinho mais lentas, não pelas próprias mulheres, mas pelo modo como a sociedade as tolera, digamos assim. Hoje em dia as coisas até parecem bastante diferentes. No entanto, no inquérito que eu fiz há pouco tempo, há poucos anos, às artistas, elas continuam a queixar-se com uma assustadora frequência de falta de receptividade por parte do mercado, nomeadamente galerias e colecionadores, e também de museus, e, portanto, a representatividade que elas têm 120 anos depois do nascimento da Sara continua a ser assustadoramente baixa. Portanto, as coisas não mudam assim tão depressa. Nós esperemos que daqui a 120 anos, não sendo nós seguramente a ter a mesma conversa, mas que a conversa já seja bastante diferente.
Maria de Aires Silveira, falemos ainda da obra de Sara Afonso. A pintura de figuras e o retrato são temas de eleição na obra de Sara Afonso. Apesar das incursões pelo folclore, pelo bordado, pela ilustração infantil, pergunto se há de facto na produção de figura humana que reside a grande realização artística de Sara Afonso. É verdade? Ela passou por aí?
Sim, ela fez muitos retratos. Começou por fazer retratos de família, o retrato do irmão, de 1921, pouco antes de ir para Paris. Há uma série de retratos de amigos, do José Tagarro, do escritor Manuel Mendes, da sua amiga Fernanda de Castro, com quem teve vários projetos, e de família, das irmãs, enfim. De qualquer modo, o que eu penso, como disse há pouco, o eixo fundamental destes anos de início da sua produção é sobretudo os retratos de crianças anónimas. Fala-se das filhas da porteira, do prédio onde vivia, mas, portanto, eram modelos que tinha à disposição para fazer exatamente aquilo que entendia que deveria conceber na altura. Portanto, esse lado de simplicidade, a simplicidade da linha, da forma, ligado a uma pintura mais lisa, de pouca expressividade de rosto, exatamente para valorizar essa pureza de linhas.
Emília Ferreira, deixe-me voltar a um canto da conversa que ficou aqui enrolada pela nossa velocidade de comunicar. A partir de 1939, depois de anos a aprender e a praticar, e com várias exposições individuais e coletivas no seu currículo, Sara abandona a pintura. Que motivos estão na origem de uma decisão aparentemente tão radical?
São mesmo as questões logísticas. Ela não tinha um ateliê e na altura não havia ainda tinta acrílico, não é? Havia pintura a óleo. E a pintura a óleo é tremenda, porque o óleo leva muito tempo a secar, cheira muito mal, não é um tipo de prática que possamos ter no meio de uma sala com crianças a passar ou com outras pessoas a passar. Tem que se ter, de facto, um espaço. E a Sara nunca conseguiu ter esse espaço, nunca conseguiu ter ateliê. Depois ela própria se queixava de que também não havia encomendas, não tinha encomendas, e portanto há um lado prático grande nisto, que é também no momento em que na vida familiar há 5 anos durante os quais o Almada também não tem nenhuma encomenda, a Sara chama a si de uma forma inequívoca a responsabilidade de manter a família nutrida, e portanto ela decide, ok, eu não pinto mais porque não há condições, exato, não há condições logísticas e condições financeiras, mas vou fazer outras coisas, e precisamente é aí que se cruzam os bordados, que aliás ela já desde há anos que apresentava em exposições ao mesmo nível que a pintura. Para ela não era uma arte menor, para ela estava exatamente ao mesmo nível, o que também é um programa modernista, e depois a cerâmica e depois Bicesse. Mas a Maria estava...
A Maria Aires Silveira estava a querer entrar na conversa também.
Sim, com certeza, concordo com isso, mas há um incidente que não é segredo e ela própria conta. Quando está em Moledo, ela organiza umas férias.
Em Moledo, ali em cima, em Caminha?
Em Moledo, e com o filho, tem até uma empregada para ter um tempo mais livre, leva imenso material, tintas, telas, para se dedicar praticamente exclusivamente à pintura e a maior liberdade, mas combinou com o Almada que ele iria no dia seguinte, não apareceu no dia seguinte nem depois, apareceu uns tempos depois, e diz-lhe que teriam de regressar porque ele tinha um trabalho, recebeu um telegrama e tinha um trabalho. E, portanto, ela conta que passou um dia a chorar para decidir o que haveria de fazer. E foi nessa altura, em 1937, que decidiu abandonar a pintura porque percebeu que nunca se poderia dedicar exclusivamente, como disse a Emília, à pintura. Teria de andar sempre a fazer, enfim, a percorrer, a desenvolver um eixo no seu percurso, depois avançava, recuava, depois teria de interromper e, portanto, nunca se poderia dedicar exclusivamente enquanto mulher de família, casada, com o filho, com uma série de responsabilidades. Portanto, foi uma opção abandonar a pintura para se dedicar à família.
Tanto quanto sei, em 1938, que ela, Aurora Carapinha, ela entra pela Quinta da Lameirinha, em Bicesse, nas proximidades de Cascais, e o casal, Sara Almada, torna-se, de certa forma, o refúgio onde Sara investe a sua criatividade e o seu engenho. Podemos considerar, Aurora Carapinha, que esta quinta constitui uma extrapolação da personalidade artística de Sara Afonso? Como é que se entende este comportamento?
Pegando no que acabámos de ouvir da Maria da Silveira, obviamente ela chora esse dia inteiro, não é? Regressa, a Quinta da Lameirinha é adquirida pouco tempo depois, e ela encontra aí a possibilidade de desenvolver toda a sua criatividade e simultaneamente responder às necessidades da família. Eu vou usar aqui uma, quem escreve, que faz uma pintura, que faz uma escultura, ela naquela Quinta da Lameirinha não só pinta como faz bordados, no sentido metafórico aqui, com a terra, mas ela encontra uma possibilidade de dar aso e de manifestar e quase escrever um manifesto. Há aqui uma atitude de manifesto quando ela diz: eu quero economia de meios, eu quero simplificação das formas, eu quero ter uma atitude de síntese. E um jardim é isso mesmo. E ela consegue fazer isso de uma forma muito inteligente, respondendo à sua força criativa, não é? E ao mesmo tempo encontra uma arte que pode alimentar, entre aspas, alimentar o outro lado da família, de sustento, mas também um espaço dos amigos, não é?
Exato. Ela tem um estatuto próprio para essa quinta, até receber os amigos com toda a liberalidade.
O que acontece é que ela, pela primeira vez, possivelmente, a quinta não é um apartamento pequeno, é um espaço onde a imaginação se pode libertar completamente e, além de tudo mais, é um espaço onde ela pode desenvolver a sua criatividade, construir, fazer, produzir, e simultaneamente a Almada também pode, e podem receber amigos, e podem discutir, cria-se um espaço de tertúlia, e isso é muito interessante. Nós, eu não percebo nada de arte, não sou com estas três senhoras sabedoras dessa área, tenho outros, a minha coisa, é mais terra, é mais assim a terra, e a água, e as plantas.
Não está a desprezar a terra, não?
Não, pelo contrário. Sem ela nós não viveríamos, certamente. Mas o que é interessante é que eu olho para aquela quinta e olho e digo: aqui foi o espaço de liberdade de Sara Afonso em toda a sua dimensão. Porque ela consegue, a partir daquela quinta, encontrar o momento onde toda a criatividade, porque eu consigo transpor tudo o que Maria da Silveira disse em relação àquela forma de pintar e à forma de criar, precisamente para o desenho da quinta, e não é porque eram os fatores de produção que isso terminavam. Se nós pensarmos, está escrito também, porque é que não tem os jardins de bucho? Obviamente a Sara Afonso não lhe interessava nada aos jardins de bucho, porque essas formas tinham ficado lá atrás. Ela queria as negar, como negou a representação cheia de volumes, de um rosto, e sim, caminhando mais para uma simplicidade. Ela encontrou isso em 4 hectares, nem sei se agora já nem lembro se são 4, se é menos que 4, é 4 hectares. Ora, isso é a maior, talvez seja, uma das maiores obras de Sara Afonso, no sentido onde ela não é mais pequena como a Almada, é tão gigante quanto, porque desenhar 4 hectares, pensar em 4 hectares e antecipar os 4 hectares, porque o ato de projetar e de pensar é um ato de antecipação, como toda a obra de arte é também, ela aí é muito, é gigante, é tão grande quanto a Almada.
Maria Daires Silveira, vou-lhe pedir um dadinho de paciência, porque tenho aqui já a premência de dar a palavra a Ana Vasconcelos, uma das três notáveis historiadoras de arte que estão aqui comigo a conversar sobre esta notável senhora, que se chama Sara Afonso, e a intervir.
Sim, e por causa, repegando no que já foi dito aqui e baralhando outra vez, eu acho que ela, primeiro, as memórias que ela podia ter selecionado de infância podiam ter sido muito diversas do que ela usou para as telas da década de 30 que fez. E em segundo lugar, eu acho que a Sara teve, sim, em Viana, uma comunhão muito forte com a terra. Porque Viana era, nessa altura, 1904-1914, mesmo pequena, e numa comunhão fantástica que eu própria vivi entre o mar e o campo. Em Viana o campo acaba no mar e está ali uma cidade pequenina, estava, enfim, ainda a ser feito de muitas coisas que depois nós conhecemos de Viana.
Mas vista lá de cima.
Nem Santa Luzia existia, o templo só foi feito, pusemos lá um filme 22. Na exposição, sim, estava em construção em 28, 29. Uhum. Portanto, e é uma cidade extraordinária no seu encaixe e naqueles montes todos que desembocam junto do rio e depois no mar. E, portanto, eu acho que a Sara participa, essa comunhão é participativa na sua infância. E por alguma razão, o primeiro desenho dela de Viana do Castelo tinha 12 anos, data de 1911, é uma folha, que eu não sei se é uma folha feita para um bordado, porque é um desenho planificado, como eu já vi desenhos para bordados. E aí também em Viana ela teve uma aprendizagem com as irmãs de São José de Cluny, que eram irmãs francesas, uma ordem que ainda está, existe, e aprendeu francês, que lhe foi fundamental para depois ir para as Belas Artes e depois ir para Paris, mas também aprende a bordar, tem contactos com teatro, porque elas não deixavam a educação por mãos alheias e esforçavam-se por raparigas e rapazes que frequentavam o colégio. E por algum motivo a Sara, que faz esse desenho, depois volta a fazer desenhos de plantas quando retoma o desenho já depois da morte do José de Almada Negreiros em 1970, ela volta a desenhar plantas. Portanto, havia ali uma comunhão muito, muito forte com o vegetal e com a cultura popular.
Não vai ser fácil chegar ao fim do programa, mas Maria de Aires Silveira tem ainda uma palavra para dizer, que vai ser muito breve. Agora começo eu a comandar as tropas.
Sim. Na sequência do que disse a Aurora Carapinha, que fez uma síntese excelente enfim, do que aconteceu ao seu percurso, mas de facto eu estou convencida que antes da Quinta, que a sua linha no seu percurso artístico, ela iria continuar e desenvolver, explorar aquelas obras que foram apresentadas na Gulbenkian, sobretudo em dois ou três exemplos, de uma forma muito ousada, abandonou, entrou nessa criatividade e nessa síntese de todo o seu percurso na Quinta, e depois do Almada Negreiros morrer, começa a fazer desenhos, mas desenhos já completamente diferentes, que não têm a simplicidade da linha anterior. Era outra época também, em 1970, o modernismo tinha ficado para trás nos anos 30, e há uma preocupação por um grande pormenor da linha de Conceição, inclusivamente sempre numa composição tanto decorativa também.
Não é fácil dizer muito de uma mulher que foi muito excepcional, mas tenho últimas questões e peço a brevidade possível para as respostas. Começo por si, Aurora Carapinha, arquiteta, paisagista. O que é que nos pode transmitir hoje esta artista plural?
Que é extremamente contemporânea. Sara Afonso é muito contemporânea. Acho que revisitar Sara Afonso, como esta exposição tenta fazer, questiona-nos. Questiona-nos de vários pontos de vista. Quer na posição da mulher, mas também nestas questões que me tocam a mim mais, do desenho da paisagem, destas questões todas que andam aí muito confusas, da sustentabilidade, que Sara Afonso tem perfeita consciência disso. Ou seja, tudo o que hoje fala de sustentabilidade como grandes inovações é apenas o retornar a uma prática antiga, e possivelmente que isso está muito refletido também naquele desenho que Sara Afonso volta da estação, não é? Há aqui um ciclo que se fecha. há um regressar à terra, não é? Isso é muito bonito em Sara Afonso, é muito bonito. Ela começa com a vegetação, começa e volta e termina com esse lado.
E Ana Vasconcelos é historiadora de arte. O que é que pode esta mulher, Sara Afonso, e depois das palavras da Aurora Carapinha, o que é que ela pode transmitir às novas gerações?
Bom, eu, antes de ir a esse ponto, gostava só de fazer aqui uma invocação que eu acho que é importante. É a Maria José Almada Negreiros, a nora da Sara. Grande amiga, grande apoiante, e a Maria José de Almada Negreiros cumpriu a sua função ao ter duas belíssimas filhas, a Rita e a Catarina, que por sua vez já têm filhas. Portanto, a transmissão da Sara já está para as gerações futuras naquela família por via feminina. Mas a Maria José é muito interessante porque ela captou conversas com a Sara, fez depois um livro na imprensa nacional em que é uma síntese das conversas, e ela diz uma coisa extraordinária sobre a Sara, que para mim é um pouco o resumo de todo o trabalho que ela fez com a sogra, que é: ela fazia-me ver as coisas pela primeira vez, coisas que eu via. A Sara, quando falava delas ou quando as apontava, eu via-as de novo, ria-me com ela. Ela tinha um humor extraordinário, tinha uma voz forte, era fumadora, a Sara Afonso. Portanto, toda uma mulher que de repente é projetada. E o que é que ela transmite às gerações futuras? Coragem, gerações futuras, estamos aí, o combate continua.
Maria de Aires Silveira é historiadora de arte, enquanto sou acompanhado por este rir muito categórico das minhas ilustres convidadas. Que sedução oferecia, de facto, esta mulher, quer na pintura, quer nos lavores femininos?
Nos bordados, mas de qualquer forma o que poderá transmitir é sobretudo o estudo da sua obra, do seu percurso, ao mesmo tempo que desempenhou esse papel importante de mulher e de mãe de família, mas nunca abandonando o seu objetivo inicial, que era a arte, a criatividade, e dispersando essas concepções por várias categorias: pela pintura, o desenho, os bordados, a ilustração, o desenho da Quinta da Lameirinha, a cerâmica, portanto vários aspectos em que acabou por tocar e acabou por ser feliz, como ela própria dizia, e enfim, por uma questão de opção, acabou por encontrar a felicidade nesses vários pontos e nessas várias atividades que tocou.
Emília Ferreira, mesmo para fechar a porta, Emília é curadora, educadora pela arte, autora de ficção, na emergência de mais dois livros que vai lançar. Um, acho que sei o nome.
Um é Arte da Guerra, que é um romance, e o outro é um ensaio sobre a Paula Rego, sobre uma peça, um desenho maravilhoso da Paula Rego.
E além destas escritas todas, é diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea, onde estivemos, de facto, a gravar este programa. Que olhares devem permanecer sobre esta mulher de perfil tão raro? Ela não foi, como poderá ser acusada, de uma artista do regime, não foi? Foi?
Não, eu acho isso absolutamente horrível. As pessoas vivem no seu tempo. O seu tempo tem as suas contingências. Nós não podemos julgar o tempo. Não, não foi uma artista do regime, foi a Sara Afonso. Eu não queria fechar a porta, queria deixar a porta escancarada, pelo menos até 22 de março, quando a exposição termina. Mas queria dizer aqui mais uma coisa. Hoje é 6 de novembro. Eu sei que isso vai ser transmitido no outro dia, mas desculpem-me, hoje é 6 de novembro de 2019 e hoje passam 100 anos sobre o nascimento de Sofia de Melbrenner Andriessen, e nós temos na exposição os desenhos originais da Sara para a primeira edição da Menina do Mar. Venham vê-los, por favor. Para além do resto, lembrar também que a Sara, nesses desenhos, mantendo sempre, como fez até o final da sua vida, os seus amores de infância e de juventude no coração, um deles o Matisse, evocava-os também nessas ilustrações maravilhosas que fez, de uma forma perfeitamente adequada para o programa que a Sofia cria para esse livro, essa representação desse universo fantástico que é a Menina do Mar.
E que não fosse ela uma mulher do Norte.
Exatamente, duas mulheres do Norte que se encontram. Eu estou convencida, aliás, que a Sofia será lembrada da Sara por ter estado nesse verão novamente no Norte, e por ter lembrado que a Sara toda a vida se definiu como uma pintora minhota. E aqueles desenhos são de facto extraordinários, entre tudo mais que a Sara fez. E portanto, a Sara nunca desistiu, a Sara resistiu, reinventou-se, e foi esse o legado que nos deixou.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.